Salve, meus queridos ouvintes e amigos aqui da Web Rádio Áudio Ativo, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Azevedo e estou aqui comandando, excepcionalmente hoje, um pontapé de sábado. Mas eu não estou sozinho, estou aqui com os meus dois comentaristas, meus dois amigos. Zé Mário, bom dia, Zé.
Bom dia, Carlos, bom dia, Nogueira, bom dia aos ouvintes da Áudio Ativo. Vamos lá, vamos para mais um programa. Hoje é no sábado, sábado de manhã. Excelente horário para escutar aquele podcast, para começar bem o final de semana. Enfim, é isso, rapaziada. Vamos lá, que hoje tem muita coisa para falar.
É isso aí, Zé. E com a gente aqui também tá o João Vitor Nogueira. Fala, Nogueira.
Bom dia, amigos da Áudio Ativo. Sempre um prazer estar aqui com vocês em mais um pontapé. Apesar do clima olímpico que já tomou conta de nós, agora é hora de falarmos sobre os clubes cariocas. Então fica aqui com a gente, bora lá.
É isso, Nogueira. Falando em Olimpíada, o Brasil acabou de vencer o Egito por 1-0. Um jogo assim, não sei se foi um jogo muito bom, mas venceu. Provavelmente deve pegar o México, né, que tá ganhando até a hora que a gente tá gravando isso aqui. Vou fazer aqui a propaganda da rádio antes disso. Por favor, você siga a gente lá no Instagram, @audioativo.eco, e no nosso site também, audioativo.com. Mas vou deixar de rolar, vou deixar meu lado João Kleber de lado e vou começar falando do Flamengo. Acabou a competitividade no futebol brasileiro. Talvez o Flamengo deva ir para a Europa disputar a Champions League, porque o Flamengo está jogando muita bola. Mais uma goleada em cima do ABC. Tá, tudo bem, o ABC. Mas foi 6-0. O ABC, durante os 90 minutos, só deu um chute no gol, que nem foi no gol. Essa é a verdade, foi só uma finalização. E os gols do Flamengo foram marcados pelo Arrascaeta, dois do Gabigol, um do Bruno Henrique, um contra... E o Michael, o danado, que tá jogando muita bola. Eu gostaria de saber, ô Zé, o que você achou do jogo? Você acha que o Flamengo tem que ir pra Europa jogar por lá? Eu tô gostando muito do time.
Carlos aí sempre trazendo a opinião do torcedor rubro-negro e de todos os torcedores cariocas aí pro programa. Só que eu vou prezar um pouco mais pela calma. Vamos analisar então o jogo. Não acho que o Flamengo tem que ir pra Europa, já respondendo aqui de antemão. Mas vamos analisar o jogo. O Flamengo goleou o ABC por 6-0. Volta a encantar o Brasil depois de 4 goleadas seguidas. É o renatismo, como a torcida está falando. Só que temos que analisar um pouco, vamos lá. O Flamengo, nas últimas partidas, enfrentou, querendo ou não, adversários que eram mais frágeis que o Flamengo. O Flamengo era o favorito. A gente teve a goleada sobre o Bahia, de 5-0. O Defensa e Justiça, que apesar de ser um time sempre complicado para times brasileiros, time muito bem treinado, inclusive, pelo Becacete, o Defensa Justiça chegou desfalcado para essa partida, vendeu vários jogadores, chegou sem jogar há um mês, porque teve aquela paralisação lá no calendário argentino. Então temos que analisar isso também. O São Paulo também vindo numa fase ruim com o Crespo, tem que se levar isso em conta. E o ABC também, um time de Série D, obviamente com todo o respeito ao ABC, inclusive teve uma postura esportivo durante a partida, não partiu para violência em nenhum momento, então vale destacar isso também sobre o jogo do ABC. Então o Flamengo, obviamente, o torcedor se anima, o Flamengo faz sua obrigação, não é que faz sua obrigação, o Flamengo faz bem golear as equipes, faz muito bem, inclusive, porém, vamos manter a calma. Obviamente vão surgir comparações com aquele Flamengo 2019, sempre surgem comparações, já estamos acostumados, só que, na minha opinião, aquele time de 2019, hoje, só se compara aquele time de 81 do Flamengo, um time mágico. Pode ser que no final de 2021 a gente compare o time de 2021 e 2019? Claro, sem dúvida. Mas hoje, eu mantenho essa opinião. Falando agora especificamente sobre o jogo contra o ABC. O Flamengo, obviamente, era o favorito para a partida, não há dúvidas com relação a isso. E soube impor seu favoritismo. O time manteve, durante 90 minutos, um jogo... dominou o jogo durante 90 minutos, não necessariamente com alta intensidade, porque nos minutos finais, obviamente, por uma questão natural, a intensidade tende a cair. Fica falando agora dos jogadores, especificamente da defesa. Eu acho um pouco difícil a gente analisar o Bruno Viana, que voltou a entrar no jogo, e o Léo Pereira, que apesar de já ter jogado lá atrás como defesa, voltou para o time titular na partida contra o ABC. Eu acho complicado fazer uma análise, aliás, como o próprio Carlos falou, o ABC só teve um chute a gol, foi uma bola desviada numa falta batida na área. E falando agora sobre o ataque, o Flamengo chega a campo com um 4-2-3-1, que quando está no último terço do campo, varia para um 4-2-2-2, tendo ali o Diego e o Arão na dupla de volância. O Arrascaeta, às vezes, que ele começa como meia camisa 10 central, ele cai para a esquerda, o Bruno Henrique tem liberdade para chegar na área, se juntando ao Gabigol, e o Everton Ribeiro, vindo pela direita, caindo por dentro. Tem muitas diferenças com o time do Rogério Ceni nesse aspecto. E o Isla, que agora ele chega na linha de fundo, é com uma diferença que ele tinha com o Rogério Ceni. Com o Rogério Ceni, ele ficava plantado na lateral direita. É o famoso jogo de posição, né? Só que agora com o Renato, ele chega na linha de fundo já para cruzar. Ele não fica ali plantado. Tem essa diferença aí que, na minha opinião, acaba... esse estilo de jogo pro Isla, ele acaba rendendo muito mais do que ele rendia com o Rogério Ceni. Então é isso, o Flamengo fez uma goleada de manual 6-0, o torcedor rubro-negro pode se animar, inclusive tem jogo aí no domingo, que daqui a pouco vamos falar sobre ele, mas já adianto que eu acho que o Flamengo chega como favorito.
É isso mesmo, Zé, mas falando rapidamente aqui sobre as vendas do Flamengo, venda, chegada, contratação de jogador, a gente comentou semana passada, né, que o Flamengo estava negociando com o Furran a venda do Rodrigo Muniz e se concretizou a venda. O Flamengo vendeu o jogador para o Furran por 8 milhões de euros, por 80% dos direitos econômicos do jogador, que dá ali mais ou menos uns 48 milhões de reais. Porém, não foi só esse jogador que saiu, o Flamengo também emprestou o volante Hugo Moura ao Lugano da Suíça. E também tem o Marcos Braz e o Bruno Espino estão lá na Europa e vão se reunir essa semana com o Thiago Mendes, com o Kennedy. Mas a gente não vai falar sobre isso porque é só reunião por enquanto, não tem nada concreto. Mas de concreto mesmo é a volta dos públicos. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou 10% de público no Maracanã para a partida da Libertadores do Flamengo. Eu quero saber de você, Nogueira, o que você acha? Você acha que é uma decisão acertada, que o Flamengo precisa da torcida, que é certo voltar à torcida? Pode começar falando.
Vamos lá. A liberação do público no Maracanã era de 50% desde que a cidade do Rio alcançasse 77% de pessoas vacinadas com a primeira dose e 45% com a segunda. A gente não tem previsão de que esse número vá alcançar esse número, mas na manhã de ontem a liberação do público, que teoricamente seria de 50%, a prefeitura alterou para 10%, e a diretoria do Flamengo, que pedia 30%, não gostou dessa mudança. E como a prefeitura não aprovou os 30% pedido pela diretoria do Flamengo, agora a diretoria estuda passar os jogos do Flamengo para Brasília, já que numa Nega Rincha, já que as condições lá de negociação estão a favor do Flamengo. Mas em relação a gostar e não gostar, eu particularmente, eu acho que a grande maioria não aprova, não gosta. Porque pelo momento que estamos vivendo, não é um momento de aglomerar. Todos nós sabemos que, por mais que seja exigido lá teste, a confirmação de vacinação, máscara, a gente sabe que no meio ali do jogo, na torcida, é inevitável as pessoas tirarem máscara, é muito difícil respeitarem na euforia. Então eu acho que é realmente muito difícil, muito perigoso liberar o público no estádio, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. E falta esperar, que a gente já está acabando, estamos caminhando para o fim, a vacinação está avançando e logo, logo nós voltaremos a frequentar o estádio com segurança. E assim, vale também destacar que a gente está falando essa situação no bloco do Flamengo, que o Flamengo foi o único clube a se manifestar, mas não vale somente para o Flamengo, vale para todos os clubes. Por mais que a taxa de mortes aí estejam em constante queda, graças a Deus, a vacinação avançando, ainda não é o momento para isso. Mas, aparentemente, a diretoria do Flamengo segue sem entender o momento que estamos vivendo.
Então, para complementar o que o Nogueira disse, eu concordo com ele, acho que não é o momento para a torcida voltar aos estádios. Inclusive, podemos usar, eu já adianto que eu não sou nenhum especialista em saúde pública nem nada, mas vou trazer aqui os casos que já aconteceram. Nós tivemos público na Eurocopa, vendo jogos, realmente bate saudade. A gente vê que o jogo de futebol é outra coisa com torcida, é totalmente diferente. A atmosfera é outra, é muito mais bonito, porém tem que ter a responsabilidade. Inclusive na Eurocopa, a gente percebe que a UEFA foi irresponsável ao colocar a torcida de volta aos estádios. E não foi eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi o ministro do interior da Alemanha. Ele disse que a UEFA foi totalmente responsável por permitir grandes multidões nos estádios. Então, se na Europa não deu certo, a gente viu aí que surgiu a variante Delta lá, que está crescendo bastante, a gente tem que pensar um pouco mais nessa questão de colocar 30 mil pessoas no Maracanã ou em qualquer estádio já em setembro, e em outubro a gente colocar 70 mil. isso não existe, pelo menos na minha opinião. É, sendo que não vai ter 100% da população vacinada, ou pelo menos de todos que quiseram se vacinar. É, no caso dos adolescentes que se vacinam agora em agosto, só vão tomar a segunda dose em novembro. Se tiver vacina, tem que colocar isso em questão. É, obviamente, os clubes sofrem bastante financeiramente, a atmosfera do estádio é outra, mas não tem como. Sem segurança não tem como mesmo. E, gente, por favor, vamos só pensar. Vocês acham mesmo que torcedor, na hora da emoção, não vai tirar máscara, vai respeitar o distanciamento? E o torcedor não tá errado, ali é a hora da emoção, a hora dele extravasar. Eu não tiro a razão do torcedor de, na hora do gol, abraçar quem tá do lado. Porque ali é um estádio, ali é outra atmosfera, totalmente diferente. Quem já foi no estádio sabe como é. Só que, justamente, pelo fato da gente não conseguir controlar essa emoção, nós temos que pensar racionalmente. E eu acho que não é o que a Secretaria de Saúde está fazendo ao planejar colocar 70 mil pessoas no estádio em outubro.
É, a gente cobriu bastante jogo no Maracanã do Campeonato Carioca de 2020. Cara, foi uma experiência incrível, eu queria muito estar lá, mas eu também acredito que não é o momento. Acho que a gente pode esperar mais um pouquinho para esse momento chegar. Mas é verdade que o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, o freguês, tá? Corinthians freguês em Itaquera, às 4 horas no domingo. Lembrando que o Flamengo nunca perdeu lá em Itaquera. O máximo que aconteceu foi um empate. Ele só perdeu pro Fluminense, né? No último jogo que disputou lá, o clássico carioca foi lá. E aí era o Flamengo do Rogério, né? Ele enfrenta agora o Corinthians domingo. O Flamengo é o sexto colocado com 21 pontos e 2 jogos a menos. E o Corinthians é o décimo colocado com 17 pontos. Vou começar perguntando pra você, Zé. O que você acha? O Flamengo pode ganhar? O Flamengo é favorito pra partida?
Eu acho que é favorito. É, o Corinthians do Silvinho até hoje não encantou o torcedor, vive ali balançando no carro do Silvinho. O Flamengo chega muito embalado, como não se via há meses, vamos dizer assim. É, talvez não se chegava tão embalado assim numa partida desde a era Jorge Jesus. É, querendo ou não, só voltando aqui um pouco, o Flamengo do Rogério, quando embalou, nunca encantou o torcedor, a verdade é essa. Teve lapsos de boa atuação, talvez ali contra o Grêmio naquela partida, que seja talvez o ponto de virada do Flamengo na temporada passada, mas nunca de fato encantou o torcedor, de a ponto temos um cenismo em ação, como a torcida falava brincando. É, hoje o Flamengo tinha embalado contra o Corinthians, eu acredito na vitória do Flamengo, e eu acho que tem tudo para ser uma boa partida da equipe do Flamengo, não só por chegar embalado, mas também pelas condições que o Itaquera oferece. O estádio do Corinthians tem o melhor gramado do Brasil, totalmente o oposto do que é o gramado do Maracanã. Esqueci de falar isso na análise, inclusive. Mais uma vez, o gramado péssimo, horrível, bola quicando, parecia que tinha vida própria. E no Itaquerão não é assim. Gramado híbrido, bola rola mais rápido, favorece mais o estilo de jogo do Flamengo. Então tem tudo para ser um bom jogo de futebol para acompanharmos no domingo à tarde. E para deixar um resultado aqui, eu acho que o Flamengo vence por 3-1.
É, o Flamengo é o grande favorito, sem dúvidas. E apesar disso, é um clássico dos últimos anos. É uma disputa bem acirrada. Mas pelo momento atual dos clubes, o Flamengo entra em campo para vencer. Eu acho bem difícil o Corinthians sair com a vitória. Está no momento ali, como o Zé falou, o Silvinho ainda não mostrou para que veio. Então a torcida também do Flamengo já espera mais uma goleada, já está ficando mal acostumada com o Renato Gaúcho. Mas eu particularmente não acredito que venha mais uma goleada. Porém, acredito que o Flamengo consiga vencer essa partida tranquilamente, mesmo sendo em Itaquera, apesar de nunca ter perdido, como o Carlos mesmo mencionou, e com o Corinthians vindo de uma vitória. É, em relação ao placar, eu vou de 2-0 Flamengo.
E a torcida do Corinthians ficar criticando o Silvinho, eu acho que tem que deixar o homem trabalhar. O trabalho do homem tá bom e ele tem que ficar lá. Eu acredito que vai ser 3-0 Flamengo. Chega de falar do Flamengo, vamos falar do Fluminense. O Fluminense está vivendo a maratona aí de Copa do Brasil, jogou quarta-feira, perdeu pro Criciúma e vai jogar sábado agora contra o Criciúma de novo, o time do Deus do futebol, o incansável Paulo Baier. Nogueira, vou começar por você agora. Dá pro Fluminense reverter o placar de 2-1?
Dá sim. O Fluminense, falando agora em relação à primeira partida rapidamente, fez um primeiro confronto muito ruim, horrível para falar a verdade. Foram muitos erros, mais um pênalti cometido pelo Egídio. É, pouca agressividade ofensivamente do time, pouco combate, o Fluminense entrou perdido e não pode perder para um time que disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, todo respeito ao Criciúma. O Fluminense não pode pensar em ser eliminado pelo Criciúma, senão vai dar problema. E quanto ao jogo de hoje à tarde, o Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar, e 1 gol a disputa vai aos pênaltis. Eu não acredito que seja um jogo fácil, pelo futebol que o Fluminense vem mostrando e também pela pressão que a torcida está exercendo no time. Essa semana, inclusive, a torcida organizada do Fluminense foi no CT protestar e o clima não está nada bom ali nos arredores do clube. Quanto ao resultado, eu aposto 2-1 no Fluminense, devolvendo o placar do primeiro jogo, e a disputa indo aos pênaltis, aquela pressão, aquele nervosismo para o torcedor tricolor, e o Fluminense se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil.
Olha, rapaz, será que teremos emoções nos pênaltis? Já temos vários pênaltis aí nas Olimpíadas. Infelizmente não deu para as garotas do Brasil, né, para a gente conseguir a classificação. Mas eu acho que dessa vez vai dar para o Fluminense passar. É, não nos pênaltis, eu aposto num 2-0 para o Tricolor e classifica diante do Criciúma, do incansável Deus Paulo Baia.
É, eu também acredito que o Fluminense passa. Acho que vai ser uma partida boa de assistir. Eu tenho um programa com certeza hoje, sábado, às 16h, para ver o Fluminense. Eu fiz minha aposta aqui quando a gente iniciou os trabalhos aqui no Pontapé de Sexta. Eu falei que eu acho que o Fluminense vai ser campeão dessa Copa do Brasil. E essa ainda é minha aposta. Então acho que o Fluminense vai se classificar sim. Acho que não vai ser com risco. Acho que vai ser um 3-0 pro Fluminense. Vai. Vou ser otimista. O Fluminense contratou um novo reforço, o Nonato, ex-internacional. E também teve interesse do Shakhtar no garoto Matheus Martins, que o Fluminense, por incrível que pareça, torcedor, recusou. É uma coisa que em anos eu nunca vi, Nogueira.
É, o Fluminense acertou aí o empréstimo do volante Nonato. É, os valores foram R$500 mil pelo empréstimo, dividido em 10 meses. E o contrato vai até o final de 2022. O Fluminense ainda vai ter o direito de compra de 50% do jogador e terá a opção de compra de 50% do direito de jogador, por cerca de R$12 milhões. Eu, particularmente, acho esse número muito alto para o Nonato, com todo respeito. Eu não acredito que o Fluminense vá pagar esse valor no final do contrato do empréstimo. É um bom volante, chega para somar e disputar a vaga num time que já tem 4 volantes, sendo 2 experientes, o Edilton e o Hudson que está lesionado, e o Martinelli, que é vaga absoluta no time titular do Fluminense. Tem também o André, mas é garoto, não tem tantas chances. Então o Nonato vai ter aí uma disputa bem acirrada para conseguir a titularidade do Fluminense. Ele pode jogar a Copa do Brasil e a Libertadores desde que o Fluminense passe de fase. Em relação à negociação do Matheus Martins que você mencionou, ô Carlos, o Shakhtar ele sinalizou 7 milhões de euros, dali na cotação da cerca de R$42 milhões, e o Fluminense já recusou, não sei como recusou, mas recusou, e informou que não vai vender o atacante. Eu gostei dessa recusa do Fluminense, porque é um jogador bastante promissor. Não sei se vocês lembram, ele faz parte da geração dos sonhos do Fluminense, aquele time sub-17 que ganhou o Campeonato Brasileiro, junto com o Kaique, o Metinho, que já foram vendidos, para o Grupo City, inclusive. E a recusa do Fluminense se dá pelo preço também, né? Inferior ao que o atacante pode vir a valer futuramente. O Fluminense está pensando lá na frente. E também porque ele está começando a ganhar espaço agora no time profissional. Recentemente entrou nas partidas do time profissional e ainda é muito jovem. Tem muito o que evoluir e muito ajudar o time. Então, eu confio no garoto e gostei do Fluminense ter recusado essa proposta.
Eu, quando li a notícia, fiquei surpreso, porque o Fluminense tem um histórico de vender e vende muito mal as suas joias, jogadores bons. Mas aparentemente o Fluminense está aprendendo a lição e agora foi diferente. Lembrando só mais uma vez que o Fluminense não joga esse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, joga hoje, sábado, às 4 horas, pela Copa do Brasil contra o Criciúma, no jogo de volta, que o Criciúma ganhou por 2-1. Agora chega de falar do Fluminense, vamos ao Vasco da Gama. O Vasco que no meio de semana tomou um sacode não, né, mas 2-0, mas difícil de reverter o placar, mesmo jogando em casa agora nesse jogo de volta, por 2-0 contra o São Paulo, com os gols do Rigoni e do Pablo. O São Paulo vinha, né, da goleada do Flamengo de 5-1, e o Vasco vinha de uma goleada sobre o Guarani, e embalado ainda com a contratação do novo técnico Lisca. E eu fiquei surpreso com o placar, vou confessar para vocês. Eu achei que seria um jogo mais duro pro São Paulo. Nogueira, o que, que você achou do jogo do Vasco? Você acredita que o Vasco consegue reverter o placar em São Januário? Aí depois, se o Zé quiser complementar.
Carlos, é muito difícil. O placar tem uma diferença considerável. E o Vasco é inferior ao São Paulo. Era um jogo muito complicado para o Vasco, a gente já esperava isso. A diferença entre os times é muito grande, financeiramente, tecnicamente, individualmente. O Vasco começou o jogo muito assustado, mais uma vez cometendo erros bobos, e o São Paulo crescendo cada vez mais. E ainda no início da partida, o São Paulo já tinha finalizado ali umas 5 vezes e em perigo. Logo depois já conseguiu achar o gol com o Rigoni. Às vezes que o Vasco chegava ao ataque, pecava pelo nervosismo, faltava muita calma na hora de finalizar a jogada, precisa levantar a cabeça. O problema maior do Vasco, que a gente vem falando aqui desde o Campeonato Carioca, desde o início do ano, é a bola aérea, que o clube não consegue mudar isso. É preciso mudar rápido, porque muitos gols que o Vasco toma são de cruzamento, e isso pode ser consequência lá na frente, com certeza vai ser. Outro ponto negativo do Vasco na partida é o que já comentamos aqui em outras semanas, inclusive semana passada. Não dá para depositar todas as fichas no Cano, nem sempre ele vai jogar bem e nem sempre ele vai conseguir resolver. E o Vasco precisa ter jogadores bons individualmente, que consigam fazer essa diferença quando o Cano não conseguir resolver, assim como o Benítez fez no São Paulo no primeiro gol da partida. Ele achou ali o Rigoni, deu uma bela enfiada ali para o Rigoni fazer o gol. Um outro ponto importante para destacar nessa partida é que não pode colocar essa derrota nas costas do Lisca, que mal chegou. O Vasco venceu de goleada o último jogo, mas o São Paulo é muito superior ao Vasco. Não dá para o Lisca mostrar efetivamente seu trabalho de uma hora para outra enfrentando um time de Série A. E primeiro que a gente tem que esperar um pouco para que ele possa mostrar o trabalho dele, e aí a gente começar a criticar ou elogiar. Para essa partida, na minha concepção, o Lisca está isento de críticas pela diferença bruta entre os times.
Assina embaixo do que o Nogueira disse. Foi só a segunda partida do Lisca. O Lisca, apesar de ter todo esse estigma de Lisca doido, que na minha opinião até atrapalhou ele na carreira dele, o Lisca é um bom treinador. Foi uma excelente contratação no Vasco. Então, acho que torcedor tem que manter um pouco a calma na hora de criticar o Lisca, pelo menos nessa última partida, porque, como o Nogueira disse, a diferença técnica entre as equipes é abissal, o que mostra bastante a realidade do futebol carioca, né, se a gente for parar para pensar. Enquanto no domingo passado o Flamengo goleou o São Paulo por 5-1, com o time reserva de São Paulo, é verdade, um time bastante desfalcado, o São Paulo enfrentou o Vasco na quarta-feira, dominou o Vasco e venceu por 2-0. Então é triste essa disparidade entre as equipes, não temos como negar, mas é a realidade hoje em dia. E eu também acho que o Vasco, infelizmente, não consegue reverter essa derrota pro São Paulo em São Januário. São Januário que tá vindo com reforma, né, Carlos? Como é que é essa história aí?
Pois é, Zé. São Januário vai passar por uma reforma, vai ter a arquibancada e as fachadas vão ser revitalizadas, mas vai ser um projeto ali que vai durar por em torno de 120 dias. Mas eu também, cara, vou concordar com vocês. Eu acho que o Vasco é muito difícil reverter esse placar contra o São Paulo. Querendo ou não, o São Paulo é uma boa equipe. Eu acho que o placar do 5-1 contra o Flamengo foi, assim, uma coisa absurda. Eu acho que não deveria ser esse placar, porque o São Paulo jogou bem contra o Flamengo no primeiro tempo. E eu acho que tá difícil pro Vasco reverter. E eu quero defender o Lisca aqui. Eu acho que o Lisca foi a melhor contratação que o Vasco fez, assim, nos últimos anos. Eu acho ele a cara do Vasco. Eu acho que vai dar muito certo. Mas a gente não vai falar do clássico agora. O Vasco joga contra o Botafogo hoje, às 9 horas. Hoje, sábado, às 9 horas, no Engenhão. A gente vai pro Botafogo e daqui a pouco a gente fala do clássico. Então vamos falar do Botafogo. Pois é, gente, o Botafogo vem de duas vitórias seguidas. Tem anos que eu não falo que o Botafogo ganha tem duas vitórias seguidas. O Botafogo ganhou do CSA por 2-0. Cheio de saber, Zé, gostou da partida do Botafogo? Quando o Botafogo contratou o Anderson Moreira, Eu até fiz uma piada falando que eu não sabia que o Anderson Moreira era treinador, mas o Botafogo tá bem, aparentemente, né? Ou foi um ponto fora da curva, Zé?
Olha, Carlos, boa pergunta sua, se foi um ponto fora da curva. É, mas ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica, o Botafogo está evoluindo. É, o Botafogo agora está figurando como na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros colocados. Pode alcançar essa parte, caso vença o Vasco no clássico, que a gente vai falar daqui a pouco. Falando um pouco do jogo do CSA, foi o segundo jogo do Edson Moreira no comando do Botafogo. O primeiro jogo, é melhor nem contar um tanto, né? Porque o Edson Moreira nem teve tempo praticamente para treinar a equipe. Foi um jogo horroroso, vamos ser bem sinceros, um jogo ruim de ver. O Botafogo venceu por 1-0 Confiança. E chegou pro CSA, venceu por 2-0, mas cabia mais. É, o Botafogo abriu o placar com o Marco Antônio no finalzinho do primeiro tempo. É, por mais que o time forçasse bastante a jogada pelo lado esquerdo, o gol acabou saindo pelo lado direito. E no comecinho do segundo tempo, fez o segundo gol com o Diego Gonçalves. É, o time jogou bem, cabia mais. O Chay perdeu uma chance depois de uma linda jogada. Ele driblou ali o zagueiro do CSA, saiu na cara do gol, chutou. O goleiro do CSA acabou defendendo. Inclusive, o que tá jogando o Chay é sacanagem, vou te falar. Mas enfim, destaques do jogo. O meu destaque vai pro Rafael Navarro, deu 2 assistências. Inclusive é o artilheiro do clube na temporada, tá jogando bastante. E domingo aí vamos ter um duelo de artilheiros, hein? Rafael Navarro, Cano. Daqui a pouco a gente fala quem a gente acha que vai ser melhor nesse duelo. Também deixo o destaque com o Marco Antônio, que fez o gol. E Lucas Mezenga, o zagueiro do sub-20 do Botafogo. Teve que assumir o time ali porque estava sem opção. O Canu e o Joel Cali estão desfalcando a equipe nesses últimos jogos. Terceira partida do Lucas Mezenga, mostra bastante segurança lá atrás, não comprometeu. Inclusive, os gols que o Botafogo tomou nesse período que o Lucas Mezenga estava em campo foram só 2 gols, os 2 do Goiás, só que ele não teve culpa alguma. Então o Botafogo ganha aí uma nova peça pro resto da temporada. Não necessariamente para assumir a titularidade, obviamente, mas em caso de desfalque do Canu ou do Joel Cali, como foi dito, ele pode assumir a titularidade sem problemas.
É, apesar da ainda recente chegada do Anderson Moreira, ele já mostra uma mudança no time antes treinado pelo Chamusca. Foi muito criticado pela torcida do Botafogo. O time voltou a vencer, voltou a não ter defesa vazada, que é muito importante. E o time, por mais que ainda não esteja jogando seu melhor futebol, mostra que está evoluindo, né? Já é a segunda vitória aí seguida, isso é muito importante. E a hora de jogar bem, vencer e subir na tabela para disputar o acesso.
É isso aí. Então agora a gente vai falar do clássico que tem hoje, às 9 horas, hoje sábado, no Engenhão, do Botafogo contra o Vasco. O Zé falou sobre o Navarro, e vai ser legal ver esse embate. Tem o Lisca contra o Anderson, vai ter o Navarro, o garçom do Botafogo, contra o matador do Vasco, o Cano. Eu gostaria de saber, vou começar por você, Zé. O que você acredita do jogo? Você acha que dá para alguém sair com uma vitória? Você acha que os dois times chegam iguais para essa partida? Ou você acredita no empate? Eu acho que vou ficar em cima do muro nessa, hein?
É, os dois times chegam bem iguais, até demais, né? Como você disse, tem um embate entre Navarro e Cano. Fora de campo, Isla, Anderson Moreira, os dois na sua terceira partida pelos clubes. É uma coincidência, mas eu acho que a coincidência acaba aí. Eu acho que quem sai com a vitória vai ser o Vasco. É, o Lisca, na minha opinião, é mais treinador que o Anderson Moreira. Os jogadores, a equipe do Vasco, tecnicamente falando, é superior que a do Botafogo. É, tem qualidade individual melhor, na minha opinião, que a equipe do Botafogo. Por conta disso, eu acho que o Vasco sai com a vitória, mas não vai ser fácil, não. Acho que o Vasco ganha de 2-1 clássico e vai ter gol do Gê marcando.
Nogueira, só antes de você começar a dar a sua opinião sobre a partida, eu gostaria de propor aqui uma para você escolher. Tá assim, você quer estar montando o time, você tem que escolher um matador, Chay ou Germancano?
Rapaz, tem dúvida de que é o Cano. O Cano é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. É decisivo, ele só precisa de uma bola. Apesar do Chay estar encantando a torcida botafoguense, né? Com a música Desculpa, Pai, eu vi o Chay. Mas não tem como, o Cano é muito superior. É, vamos lá. Para alegria das torcidas, ambos os técnicos tiveram um início relativamente bom. apesar da última derrota do Vasco pro São Paulo, perdão. É, ainda é difícil comentar o trabalho do Anderson e do Lisca, tá muito recente, mas eu acho que esse clássico de hoje já é um início de que a gente pode tirar do trabalho dos dois. Já vai deixar de ser recente, vamos parar de ficar jogando em cima dessa recém-chegada deles, vamos botar agora nas costas deles. Eu acho que o jogo de hoje vai ser bem importante para a gente começar a palpitar sobre o futuro dos clubes com esses técnicos. Para o jogo de hoje, já acho o Vasco superior ao Botafogo, mas é o que a gente sempre diz, clássico é clássico, é sempre muito difícil de prever o resultado, e apesar das condições, eu vou no empate de 1-1.
É isso aí, Nogueira, clássico é clássico e vice-versa. Lembrando que o Vasco é o sétimo colocado com 22 pontos e o Botafogo é o 11º com 19. Eu não vou ficar em cima do muro não, porque eu detesto ficar em cima do muro, então eu vou de uma vitória do Botafogo por 2-1 e vai ter gol do Germancano, o gol do Vasco. Mas então a gente está encerrando esse pontapé de sábado, excepcionalmente. Gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, e gostaria de pedir aos meus comentaristas, pode começar você, Nogueira, o seu recado final.
Obrigado, Carlos e Zé, por mais essa parceria. É sempre bom estar aqui comentando com vocês. E em especial para o nosso ouvinte. Semana que vem a gente volta para falar mais um pouquinho sobre futebol. Fique aqui sempre acompanhando com a gente. Até a próxima e abraço.
Muito obrigado, Nogueira. Sempre uma honra gravar com você e também uma honra gravar com o meu parceiro Zé. Seu recado final, querido.
É isso aí, mais um pontapé gravado, mais um para os nossos ouvintes. Muito obrigado aí, agradecer ao Carlos, agradecer ao Nogueira, agradecer aos ouvintes que estão até agora aqui ouvindo a gente. A gente espera, né, que estejam até agora ouvindo a gente nesse recado final. Obrigado ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de também estar aqui no Audioativo. É isso, mais um pontapé. Até semana que vem, rapaziada.
É isso, fim de semana com bons jogos dos clubes cariocas. Tem clássico, tem Copa do Brasil, tem outro clássico, que não é clássico regional, né, mas é clássico Rio-São Paulo, então é para ficar ligado nesse fim de semana. Então eu vou agradecer você também, meu querido ouvinte, e agradecer também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de sempre. Eu fui o Carlos Azevedo, apresentei e também editei o programa. Até semana que vem. Abraço.